Aconteceu.
Bom, aqui com a gente no estúdio, Ana Raquel Macedo, editora da Rádio Câmara, falando do Aconteceu da semana, os principais destaques do plenário da Câmara e o que aconteceu na Câmara dos Deputados essa semana. Ana, bom dia.
Bom dia, Edson. Bom dia, Bel, aos nossos ouvintes.
Edson,
eu acho que o destaque da semana é muito relacionado àquela pauta dos caminhoneiros,
exatamente, né? As medidas provisórias que foram aprovadas, que têm a ver com as reivindicações dos caminhoneiros.
Exatamente. A gente teve aí, nessa semana, de esforço concentrado, por conta até das eleições, a gente está tendo votações mais concentradas aqui na casa. E aí os deputados, na terça-feira, eles aprovaram três medidas que têm relação com aquela paralisação dos caminhoneiros. Duas são reivindicações diretas do movimento, né? Uma que prevê o frete de no mínimo 30% dos serviços de transporte de grãos pela Conab, que ele seja feito por caminhoneiros autônomos, cooperativas e associações de transportadores autônomos.
Uhum.
A outra medida, essa foi a medida provisória 831. A outra medida provisória relacionada à pauta deles é a medida provisória que trata da proibição da cobrança de pedágio pelo eixo suspenso de caminhões, que é a MP833. Essa medida provisória, o que ela faz? Ela deixa mais clara essa proibição na lei, porque uma lei lá atrás de 2015, a lei dos motoristas, ela falava dessa questão nas rodovias federais, mas não deixava claro em relação às estradas estaduais, às estradas municipais, distritais. Então, estava sendo cobrado esse pedágio e agora proibido a cobrança de pedágio pelo chamado eixo suspenso, que é aquele eixo que não está levando carga ali nos caminhões.
Exatamente. Lembrando que, só para explicar para o ouvinte, né, o eixo, o pedágio é cobrado por eixo, né? Por exemplo, você tem um carretão, aquele caminhão imenso lá de 7, 8, 9 eixos às vezes, né? E quando o caminhão está vazio, você não precisa colocar todos no chão ao mesmo tempo, porque não precisa, você não tem a necessidade de uma sustentação tão importante. Então você suspende, um sistema da tração do caminhão, você suspende alguns dos eixos. Então suponhamos que você passe com 2, 3 eixos suspensos, o pedágio ele vai ser cobrado só sobre os eixos que estão efetivamente rodando. Né? Então
é
só para explicar isso aí. E aí isso era já definido para as rodovias federais, mas não estava claro com relação às demais rodovias.
Exatamente. Né? E também foi aprovada a medida provisória que permite a cobrança ali de uma indenização, quer dizer, uma espécie de hora extra ali para os policiais rodoviários federais que trabalharam durante a paralisação dos caminhoneiros, muitos trabalhando ali no seu período de folga. Então houve essa necessidade de regulamentar isso em lei e SMP, a 837, também aprovada. Isso tudo aprovado na Câmara na terça, no Senado na quarta e já encaminhado à sanção. E ainda falando de caminhoneiros, acho que vale a pena a gente mencionar aqui que ontem foi publicada no Diário Oficial a lei que trata da política de preços ali dos fretes, que foi algo muito debatido, questionado, mas no fim das contas foi aprovada essa política pela Câmara e pelo Senado. O presidente Michel Temer sancionou a política, sancionou ali com veto as anistias, as multas que foram cobradas durante a paralisação. O próprio governo falou que quem se sentiu prejudicado e acha que a multa aplicada não foi justa, que entre então na justiça, mas que isso não fique como uma anistia geral a quem bloqueou rodovias durante a paralisação. E então também algo aí relacionado a essa pauta dos caminhoneiros.
Muito bem, agora tivemos também, Ana, nessa semana, a aprovação de três propostas aí, duas ou três propostas, se não me engano, agora eu não sei o número exato, são três, né? Relativas à questão da educação, né?
Isso, o plenário aproveitou ali, na terça-feira, foi um dia intenso de votações, e aprovou, como você disse, três propostas. Essas, diferentemente ali da questão das MPs, né, que já foram aprovadas pelo Senado e já vão para a sanção, essas não, elas foram aprovadas aqui na Câmara, foram para o Senado e ainda vão passar ali pelo Senado durante uma discussão, ainda por uma discussão. Uma dessas propostas prevê diretrizes para a valorização dos professores da educação básica. A outra proposta, ela prevê que o Conselho Tutelar seja informado sobre faltas escolares que ultrapassem 30%. Hoje a lei fala que essa comunicação tem que ser feita quando há mais de 50% de faltas, agora diminuindo então a proposta para 30%. E uma outra, outro projeto aprovado é o que prevê que estados e municípios assegurem recursos, né, para o Conselho de Alimentação Escolar, que tem, entre outras funções, fiscalizar o cumprimento da lei do programa de alimentação escolar, a famosa merenda nas escolas, né? Uhum. Então, propostas ali também importantes nessa área de educação.
É, não teve aquela dos pais do Bolsa Família?
Essa teve, essa, mas essa foi na CCJ, foi na CCJ, Comissão de Constituição, né? E Justiça. Ah, tá. Uhum. Exatamente. Essa proposta também é importante. Ela prevê que que seja uma das condicionantes para o pagamento do Bolsa Família seja a presença dos pais nas reuniões com professores na escola. Claro, a reunião tem que ser feita ali no horário diferente do horário de trabalho dos pais, uhum, para que eles possam comparecer. E essa proposta, ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, mas ela ainda precisa passar pelo plenário.
Ah, sim.
Porque ela não é, como a gente fala aqui, um projeto conclusivo ali, né, nas comissões. Uhum. Ela precisa passar pelo plenário. E é interessante porque várias pesquisas realmente indicam, né, Edson, Bel, que a presença dos pais na escola, ela é fundamental para o desempenho do aluno.
Sim,
né?
Sim.
Isso tem uma relação direta com o desempenho do aluno, os pais participarem do ambiente escolar, saber o que seu filho está vendo ali, o que ele está aprendendo, nessa comunicação, interação mesmo, do processo de educação, que não pode ser nem só da escola, nem só da família, é ali uma coisa conjunta,
uma coisa,
né?
Conjunta, né?
Exatamente.
A responsabilidade é compartilhada. Agora, vamos falar de Lei Candir, Ana?
Vamos, rapidamente a gente pode falar o seguinte, existia essa previsão dessa semana de uma votação sobre as mudanças na Lei Candir, que é uma lei que ali ela prevê uma compensação a estados e municípios pela uma isenção de ICMS, que é um imposto estadual, para as exportações.
Exportações, exato.
E é um rolo. Isso é um rolo porque a Lei Candir, ela foi aprovada sem determinar ali por quanto tempo, determinando ali quanto tempo que, como é que seria essa compensação da União para os estados e municípios. Ela previu um valor até ali 2002, depois não houve mais essa previsão, era sempre uma negociação entre o Ministério da Fazenda e os entes federados, até que em 2016 o Supremo Tribunal Federal deu um prazo ao Congresso de um ano para aprovar essa regulamentação. Como essa decisão só foi publicada em 2017, em agosto de 2017, o prazo termina agora em agosto de 2018. E o que o Supremo determinou é que se o Congresso não se pronunciar sobre esse assunto, o TCU vai ter que fixar regras de repasse. O grande embrólio aqui no Congresso é o seguinte, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, falou assim, olha, eu acho essa semana, né, houve uma reunião, e ele falou, acho justa a reivindicação, acho que a gente tem que discutir realmente, só que a gente está num momento de ajuste fiscal, de crise, e não dá para a gente aumentar as despesas da União, a previsão aí em 39 bilhões de reais, sem ter receita. Uhum. Sem dizer de onde
vai
cortar.
Tem despesa e não tem
dinheiro. Então ele falou, não tem como eu pautar sem a gente ter uma definição muito clara de onde vai sair o dinheiro. E aí ficou essa dúvida ali, porque o orçamento já está muito apertado,
né? Já tá com
você
déficit,
já
não.
Tem previsão de um déficit de 139 bilhões de reais para esse ano, de onde que vai sair? Vamos ver como é que vão ficar essas negociações. Há uma possibilidade de nova reunião sobre esse assunto nessa semana, né? Vamos ver, na semana que vem, vamos ver como é que vai se dar.
Muito bem. Ana Raquel Macedo trazendo para a gente aí os principais assuntos discutidos aqui na Câmara dos Deputados nessa semana, plenário também, comissões e debates aí acontecendo. Ana, muito obrigado mais uma vez pela participação.
Obrigada a vocês.
Como toda sexta-feira, sempre muito importante aí dar esse feedback aqui para o ouvinte em relação ao que está sendo debatido aqui. Muito obrigado pela participação mais uma vez. O nosso painel eletrônico está terminando nessa sexta-feira, dia 10 de agosto de 2018.